série especial do Núcleo de Jornalismo sobre a pós-graduação da UEL e o conceito CAPES continua. Neste quinto episódio, você vai conhecer a realidade do programa de pós-graduação em economia, que há anos mantém nota 3 no conceito. A produção é do estagiário João Pedro Albano, também.
Construindo Excelência. O conceito CAPES e os programas de pós-graduação da UEL.
Para entender a realidade e as dificuldades de elevação no conceito, conversamos com Ângelo Rondina, professor que esteve na coordenação do curso de pós-graduação durante a última avaliação da CAPES. Segundo ele, a manutenção da nota reflete as dificuldades estruturais de um programa em processo de consolidação.
Nosso curso ele começou em 2009, né? Ele passou até quando eu estava, né, assumindo por 3 ciclos avaliativos da CAPES. Antes era trienal, agora estão sendo feitos de forma quadrienal. E nesse último ciclo nós também mantivemos a nota 3, né? Nosso quarta nota 3, né? A gente está passando por um processo de consolidação ainda também, né? Existe, eu acho, que uma questão que é estrutural do nosso departamento. No nosso departamento ele é um departamento com poucos professores, né? Com poucos professores com perfil de pós-graduação. Porém, os poucos professores que temos lá fazem bastante coisa, né? E bastante coisa eu falo a nível de pós-graduação, mas também a nível de departamento. Eles atuam em várias frentes. E isso tem um processo de esgotamento. São muitas atividades para a gente ter muitas funções, né, em conjunto. E é um processo de consolidação que fez desde lá da década passada, de 2010, né? A gente tem feito esforços a nível de departamento, né? A gente está mudando essa conjuntura. A gente acabou de passar por um concurso público, que tivemos 4 vagas de ingressantes. Isso é muito positivo, que traz pessoas com perfil de contribuição também. Então, esse é um fator mais, assim, de estrutural de médio prazo, né, que está acontecendo com a gente.
Ângelo destaca que na segunda avaliação do programa, a nota 4 do conceito por pouco não se tornou realidade. Para ele, a queda drástica de alunos e os cortes financeiros foram determinantes para a manutenção da nota, mesmo buscando novas formas de incentivo financeiro.
Mas, em específico, né, a gente teve, na segunda avaliação nossa, a gente chegou a bater na trave, né, a gente chegou com uma recomendação da área da economia para uma subida de nota 4, que nos posicionaria num outro patamar, numa possibilidade, inclusive, fazer uma abertura de uma PCN, né, para cursos novos de doutoramento, que isso agregaria bastante para a gente também. Mas, infelizmente, a CAPES, numa avaliação do CTC, né, a coordenação da área, reavaliou para manutenção de nota 3, né. Desde então, a gente, no ciclo avaliativo pós essa que a gente bateu na trave, ocorreram 2 problemas nesse ciclo que eu finalizei. O primeiro foi o choque da pandemia. Isso para nós foi um impacto muito forte. A quantidade de alunos matriculados teve uma queda vertiginosa. Então, a gente saiu de níveis de 15, 16 alunos com um potencial de bolsas enorme também, para uma quantidade de 3, 5 alunos. Isso gera uma queda para a produção do nosso programa muito forte, né? E depois disso também, né, eu acho que vale a pena apontar também, né, sem posicionamento político, mas só apontando, em 2022 a gente teve uma gestão no Ministério da Educação, em específico na CAPES, muito complicada, né? E aí os programas que tinham um histórico de 3 avaliações com nota 3, eles tiveram o financiamento cortado. Então, os programas, eles têm um recurso que vem pela CAPES, né, que é um apoio para pós-graduação, chama PROAP, e os programas nota 6 e 7 têm um recurso de excelência, que é o PROEX, né? A gente recebia o nosso PROAP e a partir de 2022, 23, a gente teve um corte dos recursos e um corte das bolsas também. E isso torna muito difícil a gestão de um programa, porque as pessoas reagem incentivos, né? A gente tem também um custo de oportunidade para quem faz uma pós, né? E é um pouco da percepção que a gente ainda tem, acho que no país, essa retrato de que a pessoa que está na pós-graduação, ela não tem uma profissão, não tem uma contribuição social e, na verdade, ela tem, né, um processo. Isso foi muito desgastante para a gente teve que buscar instrumentos de manutenção a nível mais amplo, né? Fazendo por iniciativas próprias, aproximação com a sociedade civil, né? E aí, quando nós tivemos essa avaliação, né, na nota 3 novamente, no ano passado também, né, esse ciclo, foi um ponto assim, de muito impacto para a gente, né, porque havia um rumor muito forte, né, de que programas que mantivessem por vários ciclos avaliativos a nota 3 seriam, entre aspas, convidados a sair da avaliação. Né?
Além disso, a falta de produção no último ciclo avaliativo foi o principal ponto de fragilidade apontado pela CAPES. De acordo com o professor, o programa busca implementar um recadastramento de colaboradores e uma exigência maior por produções, como forma de sanar esse problema.
Mas o ponto central de fragilidade nosso é a parte de produção. São 5 itens também dentro desse ponto. Dos 5 itens, tem um ponto central que é uma fragilidade muito grande, que é a nossa distribuição de produção entre os professores, ela é muito heterogênea. Nós temos professores que atuam na ponta da produção, que poderiam facilmente estar em programas de nota 5, nota 4, enquanto tem professores que estão num processo, dado essa gama de atividades e até um planejamento pessoal, é sem produção. E aí isso é uma fragilidade assim que não é possível carregar, que foi justamente o feedback central da avaliação que nós tivemos. Nas falas do pessoal da área, né, muito preocupante que uma parte significativa do nosso programa não tenha tido apresentado produção na área no ciclo avaliativo. Isso a gente já está fazendo um processo de ajustes. Esses ajustes passam por adequações no nosso regimento. Hoje, o processo de seleção de professores, ele é feito via edital, de uma forma pública. Há um processo de lançamento de edital, processo de competição e seleção daqueles que estão mais alinhados ao nosso programa. E a gente está num processo de implementação de um edital de recadastramento, onde os professores que estão na pós, eles têm que ter efetivamente um processo de geração de resultado. Do contrário, se eu não tiver nenhuma produção no ciclo avaliativo, eu não vou conseguir me manter no programa. E isso é uma forma institucional que a gente cria para não gerar fragilidade, para a gente ficar a função do coordenador nessa situação muito difícil de chegar para um professor e falar: você não tem perfil de pós-graduação. E é um processo natural, né? Todos os professores sabem em que medida eles estão ou não contribuindo, e é um processo já que está fluindo, e tem professores que já estão nos sinalizando que há uma necessidade de um processo de afastamento. A gente está sem rupturas, né? Que é um processo que a gente faz uma transição também para não ter choques, né, que causem fragilidade nesse planejamento.
Construindo Excelência. O conceito CAPES e os programas de pós-graduação da UEL.
Maria Vitória Cinto, mestranda em Economia, conta sua experiência na universidade, aponta os grupos de pesquisa como um caminho para as produções e afirma que, apesar do papel fundamental dos professores, cumprir com as demandas também é responsabilidade dos alunos do programa.
Eu fiz a graduação na UEL e agora estou com o mestrado. Eu tive todo o suporte com os professores que eu tive contato, que eu vinha trabalhar. Apoio em relação à pesquisa. Realmente a minha experiência foi muito positiva na graduação e agora com esse período no mestrado. E o aluno tem uma responsabilidade com o seu trabalho de dissertação e desenvolver ele da melhor forma possível. Uma responsabilidade com a pesquisa, com o trabalho mesmo. Além disso, ele pode estar participando de atividades como os grupos de pesquisa, que são esses grupos que a maioria das produções são feitas. Então, além do aluno ter uma experiência nesses grupos, o grupo também ganha com a participação do aluno.
Para ela, uma boa avaliação sinaliza o empenho de alunos e professores, garantindo segurança para que eles possam se dedicar às pesquisas e tenham acesso a bolsas e incentivos financeiros.
São muitos outros fatores pessoais e o aluno deve levar em consideração. Mas, ainda assim, a avaliação CAPES é uma sinalização para ele de que, se um programa ele é bem avaliado, ele sinaliza que há bons profissionais, há possibilidade de parcerias com outras universidades, com também outros profissionais, né? A mobilidade internacional e também um ponto muito importante é o recurso, porque com esse recurso, o aluno ele pode estar apresentando trabalhos, indo para eventos, que vai ajudar o programa, mas também vai enriquecer muito a experiência desse aluno durante o mestrado ou o doutorado. E também passa uma certa confiança para esse aluno, né? Porque, claro, não é 100% de certeza, mas ainda assim demonstra uma certa estabilidade em relação aos recursos que o aluno vai ter durante o programa. Então, se ele recebe bolsa, que é um assunto muito importante que o aluno leva em consideração, porque muitos se mantêm com o valor desse recurso, ele tem essa estabilidade, uma certa segurança, a partir do momento que ele recebe até a finalização, né? Mais uma vez, ter a bolsa ou continuar com ela depende de muitos outros fatores, mas ainda assim é uma sinalização de que ele vai ter essa segurança, o que acaba incentivando esse aluno a continuar no programa, a trabalhar com mais tranquilidade, a produzir, tirando um pouco dessa insegurança em relação ao programa. Então é muito importante, ainda assim, a avaliação CAPES. E também, se você sente uma segurança no programa, você também sente uma segurança na sua formação.
Para além dos desafios que permeiam o programa, o professor Ângelo enxerga um futuro promissor para as próximas avaliações, fruto de planejamento e das ações desenvolvidas para manter a pós-graduação em constante crescimento e, quem sabe, alcançar a tão esperada nota 4.
Nesse processo a gente vê com muito otimismo, eu acho que em 2028 a gente tende a ter uma nota positiva, pelo menos a nossa expectativa. O Departamento de Economia também vem fazendo um movimento muito positivo também de apoio ao programa, então isso me permite ser ainda mais otimista também nesse novo processo, com uma flexibilização, inclusive, da carga horária do nosso corpo docente. Nós éramos, só para dar uma estatística geral, dentre todos os mais de 70 programas de economia que nós tínhamos, aqui, nós temos no Brasil, nós éramos o programa com a maior carga didática dentre todos, que significa que a gente estava, os professores que atuam no programa tinham a maior carga em sala de aula, seja da pós, seja da graduação. Possibilitamos um diálogo, né, direto com a chefia do departamento, e a gente fez um processo de transição, né, e hoje a gente está justamente na média, né, nesse último ciclo avaliativo a gente já está na média geral do que seria esperado. Então são essas pequenas coisas que a gente tem, né, que são as várias metas que a gente fez no nosso planejamento estratégico, que permitem a gente ter um sistema de conferência, né, check and balance, para a gente saber onde a gente está indo, o que a gente está fazendo, e esse processo de manutenção, sabe, de acompanhamento, né, que eu acho que é o mais importante. As coisas, elas não mudam se a gente não fizer um planejamento bem pensado, uma coisa bem programada. Agora, quando a gente coloca esforço, como a gente fez, né, de um planejamento e de várias ações nesse sentido, eu acho que a recompensa vem, né, cedo ou tarde ela vem também.
Construindo Excelência, o conceito CAPES e os programas de pós-graduação da UEL. Produção, Núcleo de Jornalismo, Rádio UEL FM.
Neste quinto episódio da série Construindo Excelência, você acompanhou a realidade do programa de pós-graduação em Economia, que manteve a nota 3 nas últimas 4 avaliações da CAPES. Entre desafios, conquistas e perspectivas de crescimento, professores e estudantes seguem trabalhando para o fortalecimento do programa e ampliação da sua projeção nos próximos ciclos de avaliação. No próximo e último episódio da série, traremos a entrevista com o novo pró-reitor de pós-graduação da UEL, Valdisseu Aparecido Verri Júnior.